Linha Direta. Thaisa Estivanin.
O Conselho de Segurança da ONU fez uma reunião de emergência para pedir o cessar-fogo imediato entre a Armênia e o Azerbaijão. Os dois países do Cáucaso começaram um conflito armado há 3 dias, o que preocupa a comunidade internacional sobre a intervenção crescente de nações vizinhas como a Turquia. É sobre esse confronto, que já deixou mais de 100 mortos, que a gente conversa com a nossa correspondente em Istambul, Fernanda Castellani, no Linha Direta de hoje. Bom dia, Fernanda. O pedido das Nações Unidas já desencadeou alguma mudança na conduta da Armênia ou do Azerbaijão?
Por enquanto, não. Estes são os confrontos que mais causaram mortes desde 2016 entre as forças azeris e os separatistas armênios. Os ministros da defesa dos dois países seguem comunicando contra-ataques, ofensivas e disparos. A sessão das Nações Unidas ocorreu na noite de terça-feira, a portas fechadas em Nova York, nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que acontece o encontro anual da Assembleia Geral da ONU. Foi a Bélgica que solicitou formalmente a sessão secreta, depois que a França e a Alemanha pressionaram para que esse confronto no Cáucaso fosse incluído na agenda. Após a reunião, os 15 países membros do Conselho expressaram no comunicado preocupação sobre os relatos de ações militares em grande escala e fizeram apelo para a retomada das negociações o mais rápido possível.
A fronteira entre Azerbaijão e Armênia é uma região de conflitos já antigos, Fernanda. Por que o confronto armado se iniciou desta vez?
O conflito nas montanhas do Cáucaso permanece sem solução por mais de 3 décadas, com batalhas periódicas. Mas a luta iniciada no domingo com uso de armamento pesado é a escalada mais séria dos últimos anos. A localidade em questão se chama Nagorno-Karabakh. Trata-se de uma região autônoma dentro da República do Azerbaijão, internacionalmente reconhecida como parte do Azerbaijão, mas cuja população é de maioria cristã armênia, que luta pela separação desse enclave de 4.400 quilômetros quadrados do restante do país. Os outros moradores desse território são muçulmanos de etnia turca. O Ministério da Defesa da Armênia afirma que um ataque a assentamentos civis começou na manhã de domingo por parte do Azerbaijão. Já o Azerbaijão disse que 5 membros da mesma família foram mortos por bombardeios armênios. Num tipo de embate como esse, a guerra de informação e a falta de dados oficiais impedem o esclarecimento sobre quem, na verdade, disparou os primeiros tiros. O governo da Armênia declarou lei marcial, medida de emergência que dá amplos poderes aos militares, enquanto as autoridades do Azerbaijão restringiram o uso da internet no país.
Qual está sendo o posicionamento da Turquia neste embate?
De rival da Armênia, país com histórico sangrento por parte da Turquia, e de aliada do Azerbaijão, onde vivem grupos étnicos turcos. O Ministério da Defesa da Armênia declarou que um jato foi abatido na terça-feira por um caça turco que havia decolado de uma base aérea no Azerbaijão. As autoridades de Ankara classificaram a alegação como manobra de propaganda barata, e o presidente azeri saiu em defesa da Turquia, afirmando que o governo turco só está entrando com suporte moral. Mas ainda em agosto, o Ministério da Defesa do Azerbaijão se pronunciou sobre ajuda de militares turcos para cumprir o dever sagrado de retomar territórios perdidos. Uma guerra aberta entre Azerbaijão e Armênia pode vir a desestabilizar o Cáucaso, particularmente se Rússia e Turquia, as potências regionais, decidirem intervir abertamente. Até porque estariam lados opostos, uma vez que Moscou, apesar de vender armas para os dois países, tem uma aliança militar com a Armênia, ao passo que Ankara defenderia seus laços familiares no Azerbaijão. Sem contar o risco de envolvimento do Irã, que faz fronteira com as duas ex-repúblicas soviéticas e já se ofereceu para intermediar negociações de paz.
Obrigada, Fernanda Castellani, a nossa correspondente na Turquia, que participou do Linha Direta de hoje.